Europa no Ar. Programa informativo dedicado a temas da União Europeia. Europa no Ar. Programa da responsabilidade do Eurodirect Região de Coimbra e de Leiria.
Muito bom dia. É verdade, hoje é dia de Natal. Muitos dos nossos ouvintes, se calhar, estão em casa ainda a deliciarem-se com aquilo que receberam na consoada. Espero pelo menos que estejam com saúde, esse é o grande objetivo. E este é o espaço que nós, pelo menos uma vez por mês, elegemos nesta parte final do ano para falar das questões da Europa. É um espaço que tem o apoio e é da responsabilidade da Europe Direct, região de Coimbra e região de Leiria. E hoje vamos falar, basicamente, do que é que terá destacado ao longo do ano, o que é que se terá destacado ao longo do ano em questões europeias. É uma espécie de balanço daquilo que a Europa nos proporcionou, daquilo que a Europa discutiu, daquilo que a Europa analisou, mas principalmente como é que nós, enquanto cidadãos, enquanto verdadeiramente utilizadores de tudo aquilo que a Europa coloca à nossa disposição, o temos feito. E para isso tenho comigo as responsáveis pela Europe Direct de Coimbra e Leiria, a doutora Susana Ferreira e a doutora Márcia Oliveira, que estão connosco. E eu começava precisamente por aí, neste dia de Natal, as prendinhas se foram aquelas que vocês estariam à espera. Doutora Susana, bom dia.
Olá, bom dia a todos e a todas que nos estão a ouvir. Espero que estejam efetivamente no conforto do vosso lar e que tenham tido uma noite de Natal junto da vossa família, se assim pode ser dito, não é? Com esta situação da pandemia muito complicada, mas pronto, é o que todos desejamos. O meu Natal foi bom, foi junto de pouca família, mas foi muito bom, e principalmente com saúde, que é aquilo que nós mais prezamos nos dias que corre, não é?
Márcia?
Sim, o meu também foi bom, junto da família. As prendinhas também foram boas, dentro do possível. E sim, correu muito bem.
Aquilo que nós desejamos. Nós não podemos esquecer, ou pelo menos eu não tenho esquecido, que esta é aquela altura em que nós desejamos sempre boas festas, muita alegria, apesar de todas as condicionantes, mas sabemos que há muita família que, infelizmente, essa alegria não existiu, porque ou pelo Covid, ou por outras doenças, ou sem por dúvida, acidentes, perderam os seus entes queridos, e muitas vezes nós, na ânsia de desejar o bom a quem está à nossa frente, esquecemos de muito boa gente que está a escutar-nos neste momento, se calhar, que não vive este Natal com essa alegria, que também gostariam, naturalmente, de poder viver e partilhar. Tenho a certeza que não levam a mal que o mundo inteiro celebre, no fundo, o nascimento do menino Jesus com esta efusividade toda, apesar da pandemia que ainda todos nós vivemos, mas não podemos também esquecer essas pessoas, e por isso fica aqui também o nosso sentido de solidariedade, de amizade e de algum conforto, se é que nós o conseguimos fazer através das palavras. Bom, mas estamos aqui para falar de Europa, e volto a recordar que a Europa no Ar é um programa mensal que termina o seu ciclo de 2021 precisamente com este programa. É um programa da responsabilidade da Europe Direct, região de Coimbra e Leiria, promovido pela comunidade intermunicipal da região de Coimbra. E vamos começar precisamente por pedir a vossa opinião, na vossa opinião, sendo, no fundo, o rosto, sendo vocês, digamos, que a lança em Coimbra e Leiria da Europa, qual é, na vossa opinião, os dois ou mais momentos que, ao longo deste ano, vocês destacavam?
Então, eu posso começar. Na minha opinião, e uma vez que foi Portugal, e que envolve Portugal, para mim o momento mais marcante de 2021 foi efetivamente Portugal ter assumido a presidência do Conselho da União Europeia. Portanto, decorreu no primeiro semestre deste ano. Para quem não sabe, o Conselho é uma instituição que representa os governos dos países da União Europeia, normalmente reúne os seus ministros ou os seus secretários de Estado para adotar legislação e coordenar as políticas. É uma presidência rotativa. Portugal procedeu então, sucedeu à Alemanha e procedeu à Eslovénia.
E curiosamente numa altura em que Portugal estava muito, muito complicado em termos de Covid.
Sem dúvida, e, efetivamente toda a presidência do Conselho teve que ser reestruturada, não é? Havia um conjunto de eventos que estavam programados, mas efetivamente foram reestruturados e passados, foram alguns realizados, outros passados para online, mas efetivamente Portugal conseguiu alguns marcos importantes na sua presidência, e nomeadamente Vou focar um deles, que tem a ver com uma cimeira que houve no Porto, onde foi estabelecido um plano de ação relacionado com o concretizar do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, e onde foram, esse plano estabelece efetivamente algumas metas muito importantes e muito ambiciosas que têm a ver com os princípios do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, nomeadamente até 2030 fazer com que pelo menos 78% da população entre 20 e 64 anos deverão estar empregadas. Portanto, isto no fundo para combater a taxa de desemprego que existe em alguns países da União Europeia e fomentar cada vez mais o emprego. Uhum. E isto, como sabem, com a crise do coronavírus veio afetar ainda mais e aumentar a taxa de desemprego existente, nomeadamente nos jovens. Depois, outra das metas é efetivamente...
Mas essa, deixa-me só para que vocês percebam, esse aumento de desemprego não é só na Europa, não é só em Portugal.
Não, eu estou a falar efetivamente, é transversal nomeadamente no setor do turismo, não é? Que foi um dos setores mais afetados a nível da União Europeia, sim. E verificou-se que efetivamente um dos grupos etários mais afetos a essa situação foi os jovens. E portanto, já vamos falar mais à frente, certamente, dos jovens, que também temos aí planificado para 2022 algo muito importante para os jovens, mas este é um das metas. Outra das metas tem a ver com fazer com que pelo menos 60% dos adultos possam participar em ações de formação, aumentando as competências, uhum. E outro tem a ver, infelizmente, com um número abismal de pessoas que ainda se encontram em risco de pobreza ou de exclusão social e, portanto, é fazer, promover uma redução de pelo menos 15 milhões de pessoas e é importante focar que desses 15 milhões, 5 milhões são crianças. Efetivamente, é um número que ainda é assustador.
Aqui digamos com uma preocupação grande com as questões sociais.
Exatamente, pronto, isso. Porque efetivamente o Pilar Europeu dos Direitos Sociais tem a ver com tudo que tem a ver com áreas sociais, portanto... Eles têm efetivamente um conjunto de 20 princípios que têm a ver com a igualdade de oportunidades, o acesso ao mercado de trabalho, com as condições de trabalho e com a proteção e com a inclusão social. O pilar não é novo, não é? Ele já existia e agora quer-se efetivamente concretizar ações mais direcionadas aos princípios, aos 20 princípios que estão nesse documento, e por aí esta cimeira do Porto foi extremamente importante para Portugal e, portanto, para a presidência que Portugal assumiu. Penso que é isso. Não sei se a Márcia terá certamente outra opinião.
Não, era só para dizer também que em maio deste ano também foi lançada a Conferência do Futuro da Europa, outro marco muito importante. É uma conferência e uma ocasião única e oportuna para debater os desafios e as oportunidades da Europa. O Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão Europeia comprometeram-se a ouvir os europeus e a dar o seguimento, no âmbito das suas competências, às recomendações formuladas. 92% dos europeus exigem que as vozes dos cidadãos sejam mais tidas em conta nas decisões relativas ao futuro da Europa e 3/4 consideram que a Conferência sobre o Futuro da Europa terá um impacto positivo da União Europeia. Isto é um valor relativamente alto. Como é que acontece? Como é que as pessoas podem participar na conferência? Através de uma plataforma digital, multilingue. É um espaço para os cidadãos partilharem as suas ideias e enviarem propostas online. Podem propor eventos centralizados, eventos online, presenciais e híbridos em toda a Europa. Painéis de debate.
Que já estão a decorrer e que já existiram vários fóruns de debate. Sim. Sim.
E depois tem aqui um plenário da conferência que reúne cidadãos, representantes das instituições da União Europeia e parlamentos nacionais, pelo menos cada 6 meses. O Conselho Executivo elabora e publica a conclusão depois destas sessões todas.
E nós podemos avaliar. Sim. Aliás, este foi um dos temas do último programa que nós aqui fizemos e é importante que as pessoas tenham bem presente isto de que a Europa não é dos outros, é nossa.
Exatamente,
é nossa.
Sim.
Cada um de nós pode, neste momento, ter um papel interventivo, um papel ativo e também dar a nossa opinião sobre as várias temáticas e por isso é importante ir à tal plataforma que eu penso que é extremamente importante. Mas Íamos ainda voltar à questão pandémica. Falou-se que Portugal assumiu a presidência do Conselho Europeu numa altura complicada nesse aspecto. A Cimeira do Porto tentou encontrar algumas soluções. De uma forma geral, o que é que, no fundo, foi feito a nível da União Europeia para ajudar a combater a pandemia?
Sim. Efetivamente, pode-se dizer que no início e quando a pandemia apareceu, a resposta da União Europeia não foi tão ágil como se estava à espera, não é? E não podemos dizer que foi, porque não foi. Fomos todos apanhados de surpresa, não só os cidadãos comuns, mas também, penso que os autarcas, os decisores políticos de todo o mundo. Mas, rapidamente, a União Europeia se reorganizou e criou, efetivamente, mecanismos de resposta bastante ágeis. Eu vou só falar sobre alguns. O mais importante e o mais conhecido neste momento é o mecanismo de dívida extraordinário, conhecido como o Next Generation EU, que é um instrumento temporário que tem um valor bastante significativo de 750 mil milhões de euros, e este instrumento destina-se a ajudar e a reparar os danos económicos e sociais que foram efetivamente provocados pela pandemia, como há pouco falámos.
Em termos práticos, aquelas ajudas que as pequenas e médias empresas foram recebendo, restaurantes, vem um pouco desta Next Generation da União Europeia?
Faz parte ela está modelo. A começar neste momento, sim, pode ter sido ainda de fundos que estavam a transitar a questão. No quadro comunitário que ainda está a vigor e que está a terminar, não é? Porque nós neste momento estamos em transição de quadros comunitários, mas efetivamente Portugal neste momento vai ter um momento extraordinário em termos de fundos, não é? Porque temos o quadro comunitário Portugal 2020 que está a terminar, estaríamos já a entrar no próximo quadro comunitário 2030, como a gente lhe chama, ou 2030, e iremos receber, e já recebemos, não é? Porque já existe neste momento avisos abertos ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência, que efetivamente é um dos mecanismos que vem do Next Generation EU. Dizer-vos também que efetivamente este mecanismo Next Generation EU, conjugado com o quadro financeiro plurianual, acaba por ser algo que fica na história da União Europeia, porque nunca tinha existido um mecanismo como este e efetivamente tem uma dotação extraordinária de 2,19 bilhões de euros e, portanto, é efetivamente um valor muito significativo. Dizer-vos então que este Next Generation EU é realmente o maior pacote de medidas de estímulos que alguma vez foi financiado na Europa. Não se destina apenas ao mecanismo de recuperação e resiliência que nós todos ouvimos falar, que já vou falar também sobre o PRR. Destina-se também a um conjunto de outros programas, como o Horizonte Europa, que financia investigação, o InvestEU, que financia investimentos e infraestruturas, o desenvolvimento rural, o REACT-EU, que é outro programa de assistência à recuperação, à coesão e aos territórios da Europa, o Fundo para a Transição Justa, que está relacionado com a descarbonização, e o Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia. Portanto, mas, efetivamente, o que todos os portugueses têm ouvido falar é sobre o Plano de Recuperação e Resiliência. Salientar que Portugal foi o primeiro país da União Europeia a ter o seu plano aprovado, e, portanto, realmente isso é outro que também poderíamos ter assinalado como um marco importante em 2021. Falhou-nos esse, pronto, mas é algo que nos muito honra. Esse plano tem que ser executado até 2026 será, no fundo, é implementar um conjunto de reformas e de investimentos que vai permitir ao país recuperar e assim esperamos que o nosso crescimento económico
comece a sentir
efetivamente. Ele tem que ser, o período de execução é até 2026, portanto é algo muito rápido. Os primeiros avisos, como eu disse, já estão abertos. Recomendo que as pessoas sigam o site do PRR, porque os avisos são de naturezas muito, muito variadas, e no caso de Portugal serão, portanto, 16,6 mil milhões de euros, 14 mil milhões de subvenções, portanto, de dinheiro cedido, por assim dizer, e 2,7 de empréstimos, pronto, que o nosso governo, à partida, nem sequer vai precisar de utilizar. Mas pronto, efetivamente é isso. Para além disso, não poderíamos deixar de falar do processo de vacinação, não é? Portanto, agora que se fala tanto, na vacinação e numa terceira dose de reforço.
Em que Portugal também, mais uma vez, tem sido um exemplo.
Estamos exatamente.
Com quase 91% da população vacinada.
Sem dúvida. A União Europeia apoiou então esse processo de vacinação e neste momento já garantiu 4,2 mil milhões de doses e permitiu assim alcançar a nível da União Europeia em população adulta cerca de 76% das pessoas já estão vacinadas, isto com a primeira e a segunda dose, não é? Ainda esta só dizer então que esta semana também a Comissão concedeu autorização para uma nova vacina a ser introduzida no mercado, não é? Para além daquelas que nós conhecemos, irá então ser produzida uma nova vacina, a quinta, que é da empresa Novavax, que será então uma nova vacina a ser utilizada. Para além disso, outro marco foi sem dúvida a criação do certificado digital, não é? Porque de uma forma muito ágil e rápida, nós passámos todos a trazer ou no telemóvel ou no papel um certificado que efetivamente foi criado inicialmente para aumentar a segurança e facilitar as viagens entre os Estados-membros, mas que depois acabou por ser utilizado pelos países para outras finalidades, nomeadamente entrar em restaurantes, espaços de lazer. Exatamente, pronto. Mas efetivamente, quando foi pensado e a proposta foi apresentada ao Parlamento, e efetivamente o objetivo era facilitar e agilizar as viagens entre os países na União Europeia. Dizer também que já foram emitidos 807 milhões de certificados em toda a União Europeia, e portanto já conseguimos abranger 60 países e 5 continentes que aderiram a esse sistema. Portanto, realmente é algo de inovador e foi efetivamente muito ágil este trabalho que a Comissão...
E que o mundo inteiro entendeu ser importante.
Por isso, sem dúvida, sem dúvida.
Este certificado de vacinação não está só na Europa, mas está praticamente no mundo inteiro. Por isso, sim, acho que mais uma vez a Europa aqui a provar duas coisas. Primeiro, que juntos somos mais fortes, e esse dinheiro todo que acabou de nos falar, que nem me atrevo a ver quantos zeros é que isso tem, é porque no fundo os países se uniram e entenderam que dever juntar esse dinheiro a bem de toda a Europa, de todos nós, de todos os países que compõem a Europa, e depois este esforço acrescido, quer na vacinação, quer também na criação deste certificado, é prova provada de que efetivamente da Europa também saem coisas excelentes, muito boas. Só para quem entrou em contacto connosco agora, neste dia de Natal, estamos a falar do programa Europa no Ar, um programa mensal de responsabilidade do Europe Direct Região de Coimbra e Leiria, que tem o apoio da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra. Falamos do combate à pandemia e há outra área que eu penso que a Europa também está muito preocupada, que tem a ver com as questões ambientais.
Correto.
Doutora Márcia.
A Europa e o mundo inteiro.
O mundo inteiro, claramente. Sim. Que sim.
A parte do ambiente nesta altura é um assunto que é um tema do dia nesta altura.
E tanto é com estes pormenores grandes que no fundo nós sentimos no dia-a-dia.
Sim.
Antes do Natal eu precisei de ir buscar em Sema de Tacoé, perguntaram-me, tem saco? Não, então são 10 cêntimos.
Exatamente.
Ou seja, no fundo são pequenos pormenores, pequenos nadas que nós achamos que é mais um saco para ir para o lixo, mas é isso precisamente que se quer evitar.
Isso efetivamente deriva de uma diretiva da União Europeia, portanto era algo que já estava a ser analisado há algum tempo, não é? E isso é a política do desperdício, combate ao desperdício.
Podem associar ao Covid, mas não tem nada a ver com Covid.
Não, não tem. Fundo, tem a ver com uma diretiva que entrou em vigor, este ano, e que, no fundo, acaba por ser uma forma é um dos objetivos do Pacto Ecológico Europeu, que é uma das medidas que a Presidente Ursula e a sua Comissão têm, e efetivamente o que é que acontece? Um dos recursos que a Comissão introduziu é efetivamente o combate ao desperdício de papel e a reutilização de plásticos não reutilizáveis. E portanto vai passar então a ser uma das receitas da Comissão Europeia, e efetivamente vai ser uma percentagem dos plásticos que não são reutilizados e que os Estados-membros terão que suportar essa despesa. E daí agora as pessoas terem ficado muito indignadas por ter que cobrar, pagar os sacos, não é? Mas efetivamente noutros países isso já acontece há muitos anos.
E as pessoas, a filosofia do utilizador pagador.
É, exatamente, e as pessoas vão se adaptar, não é? Começamos a adaptar e a utilizar outro tipo de sacos e sacos de papel.
É utilizável, é verdade, quer dizer, um saco dá para vários transportes.
E agora quase toda a gente, por exemplo, não é? Tem um saco dentro da mala, do carro.
Tem dois, três, aquilo que forem necessários. Mas para além disso, Márcio,
sim, efetivamente, pronto, esta temática é uma temática muito importante e abrange todas as gerações, tanto as mais velhas como agora as gerações mais novas, que se mostram extremamente preocupadas com esta área. Mas efetivamente nesta parte nós podemos destacar aqui dois marcos. Em primeiro lugar, a neutralidade climática, que até 2050 está definida em legislação da União Europeia, na denominada Lei Europeia em Matéria de Clima. Esta Lei Europeia do Clima é uma das prioridades da presidência portuguesa da União Europeia, que aumenta a meta da redução de emissões para 2030 de 40% para pelo menos 55%, podendo ainda subir para 57%. A nova lei transforma em obrigação vinculativa o compromisso político do Pacto Ecológico Europeu de levar à União Europeia a neutralidade climática até 2050, além de proporcionar aos cidadãos europeus e às empresas a segurança jurídica e a previsibilidade de que necessitam para planear esta transição. Após 2050, o objetivo da União Europeia será alcançar emissões negativas. Sim.
Quase que uma meta impossível.
Mas se compararmos com os níveis de 1990, a nova legislação europeia em matéria do clima aumenta a meta da União Europeia de redução das emissões de gases com efeito de estufa até 2030, de 40% para pelo menos 55%.
Aqui, isto não é para o programa de hoje, porque no fundo é que nós muitas vezes não nos apercebemos, quando se fala na pegada do carbono, na pegada ecológica, o simples pegar numa esfera gráfica, estou a libertar no fundo carbono.
Exato,
para a atmosfera. São coisas que nós... Como? What? E a verdade é que, pequenos nada, estamos a ajudar a complicar ainda mais o nosso sistema. Peço desculpa por ter
vindo
esta parte, porque eu fiquei próprio
abismado
quando pequenas coisas que nós fazemos no dia a dia, o pegar no telemóvel, deixar o telemóvel em determinado sítio, ele está a poluir.
Exato. E há que pensar nisso diariamente.
Sem dúvida.
Um segundo marco é a Estratégia de Mobilidade Sustentável e Inteligente, que, juntamente com o Plano de Ação, composto por 82 iniciativas, vai definir uma trajetória clara para alcançar até 2050 uma redução de 90% das emissões de gases com efeitos de estufa relacionadas com os transportes. Esta parte também é muito importante. Há uma preocupação muito grande com os transportes, cada vez se querem mais transportes elétricos. Esta estratégia irá revelar-se importante no futuro próximo para nós, pois cada vez mais iremos presenciar novas modalidades de locomoção, mais verdes, como estava a referir, quer sejam à força humana, ou com o reforço da presença dos veículos individuais ou coletivos elétricos, mais sustentáveis e acessíveis, como estava a referir há pouco.
Temos que ter mesmo cuidado com o futuro e temos que ter essa preocupação, também com o tempo. Já vamos com 20 minutos.
Sim.
E ainda temos muitas coisas para abordar. Vamos tentar apelar o vosso poder de síntese, mas eu gostava de aflorar aqui duas situações. Falamos de tudo e há algo que todos os dias nos entra pela televisão dentro, que é a transição digital. Do que é que estamos a falar e, no fundo, o que é que se pretende com isto? Vamos deixar de ser pessoas para passarmos a ser todos robôs, viver tudo na nuvem, como agora
vamos. Certamente que não. Certamente que não, mas efetivamente passará a ouvir muito-se a falar de inteligência artificial, sem dúvida.
Ou seja, o objetivo é deixar de termos estes papéis para ouvir enquanto nós fazemos o programa.
Não, nunca vão deixar de existir. O ser humano efetivamente é focal para tudo, mas a União Europeia efetivamente tem como objetivo, e para isso até aumentou o seu orçamento, tem o objetivo de desenvolver a inteligência artificial e chegar a 2030 com pelo menos 80% da população com competências digitais básicas. Porque efetivamente, se nós pensarmos hoje em dia, a tecnologia é extremamente importante, não é? Toda a gente precisa de... Não é só mexer no telemóvel, não é? Para aceder... Há pouco estávamos a falar do certificado digital, não é? Até para isso algumas pessoas tiveram muita dificuldade em obter o certificado digital. E ele é tão fácil de obter através de um pequeno preenchimento de uns dados numa página de internet. Mas, efetivamente, é um dos objetivos. Para além disso, Posso dar outro exemplo, a criação de um quadro de identidade digital europeia, em que nós, no fundo, acaba por ser um porta-moedas digital, onde estará disponível para qualquer cidadão a nossa identidade, quer em, pode estar em, online ou num dispositivo. No fundo, acaba por ser outra das medidas que é criar porta-moedas como se fosse um porta-moedas com todos os cartões. A nível até nacional já existe a possibilidade de nós também podermos fazer isso, mas aqui é algo uniformizado a nível europeu. Esta identidade digital, que será altamente protegida, isso é importante referir, vai nos permitir obter um conjunto de baixos benefícios, como adquirir testados médicos, pedir a certidão de nascimento, abrir uma conta bancária, candidatar-se à universidade, provar a ideia. E, no fundo, o nosso telemóvel acaba por ser a nossa carteira. Isso é muito vantajoso e efetivamente, é algo... Obviamente que nós poderíamos estar aqui a falar, como o Carlos disse, cada um destes temas, o ambiente, o digital. Por isso, nós estamos a pensar numa Europa mais verde, mais digital, mais social, financiada pelo Next Generation EU. Tínhamos aqui outro programa só para cada um desses temas, garantidamente.
Mas, basicamente, é fazer aqui um pouco o ponto da situação. E aqui, como disse, a Europa tem tido esta particularidade, juntos somos mais fortes, e procura a igualdade entre os diversos Estados. O que é que a Europa, no fundo, tem feito para assegurar essa mesma igualdade, quando nós sabemos que a Europa é constituída por países, e basta ver aquela polémica do holandês relativamente aos países do Sul, e temos uma Alemanha que pensa de uma forma diferente, temos um Brexit que originou, aliás, um Reino Unido que entendeu que a primeira altura não fazia sentido. Ou seja, é preciso realmente haver aqui uma coesão muito grande para manter a igualdade naquilo que é realmente importante a todos os países.
Sim, é verdade. E a União Europeia tem feito algumas coisas, aliás, bastantes coisas para que,
nesse sentido
para colmatar essa... Em primeiro lugar, na luta contra o racismo. Este ano foi nomeada a primeira coordenadora oficial da União Europeia para a luta contra o racismo, a Micaela Moa. Este membro é responsável por interagir entre os vários níveis de governação com vista a reforçar políticas de antirracismo. Depois, a Comissão apresentou também uma importante proposta com o objetivo de estabelecer princípios para a igualdade de género, em termos salariais e de oportunidades, que isso é um calcanhar daqueles que nós temos
há muito tempo.
Sim. E assim que aprovada, estaremos cada vez mais próximos da realidade da igualdade de género. Por exemplo, embora a igualdade de género seja um dos princípios fundamentais da União Europeia, e que o princípio de salário igual para um trabalho igual tenha sido adotado há mais de 60 anos, na União Europeia as mulheres continuam a ganhar, em média, cerca de 14,1% menos por hora
do que
os homens.
Não,
na União Europeia. Na União Europeia, sim. E sim, isto é muito preocupante, e a União Europeia tem tido aqui algum trabalho para... tem feito aqui algum trabalho para alterar estes números. A Comissão também criou também uma estratégia para os direitos de pessoas com deficiência, um plano que procura, tal como o das mulheres, que anteriormente mencionamos, permitir que tenham acesso em pé de igualdade na sociedade e ao mercado laboral, que também é bastante importante.
Infelizmente ainda continua a ser uma utopia.
Sim.
Se conseguirmos esses valores que todos nós estávamos convencidíssimos que já estavam
adquiridos,
mas
sim.
Infelizmente isso não acontece, é necessário, e ainda bem que há alguém que se preocupa e procura chegar ou lutar para que isso venha a acontecer, e vamos ver, pelo menos na questão do racismo, se esta Micaela Moa consegue fazê-lo. Muito rapidamente, porque o tempo voa, mesmo sendo dia de Natal, o Menino Jesus não nos permite parar o tempo, em termos das boas práticas democráticas, e falamos da forma como é que cada um de nós, se calhar, pode ter opinião nesses assuntos que a Márcia acabou agora de referir, nesses casos que têm a ver muito com a questão da igualdade. A questão da conferência sobre o futuro da Europa acaba por ser uma ferramenta que cada um de nós pode utilizar para perceber, em primeiro lugar, e depois quais são os temas que estão em debate, e se calhar acrescentar alguns outros que quer eventualmente acrescentar.
Sem dúvida, em termos de boas práticas democráticas, a criação e o lançamento da plataforma da Conferência sobre o Futuro da Europa é um dos excelentes exemplos, mas existem outros, não é? Foi também criado o Plano de Ação para a Democracia Europeia, que estabelece um conjunto de medidas para que possamos ter eleições mais livres e mais justas, principalmente no combate à desinformação, que é algo que temos estado também, é uma das temáticas que a Europa Direct tem dado muita atenção, nomeadamente através de uma coluna que temos num jornal online, e também de algumas ações que já fizemos com jornalistas, não é? Portanto, isto não é, é algo que nos preocupa imenso, e efetivamente este plano de ação para a democracia europeia é um dos marcos. O outro, e que se calhar já sentiram nas vossas redes sociais, tem a ver com uma ação legislativa que houve em matéria de publicidade de cariz político. Nós sentimos esta semana, quando quisemos fazer um post patrocinado e que tinha conferência sobre o futuro da Europa, e que o Facebook entendeu que era de cariz político, e como tal nós não o conseguimos publicar. Exatamente, e portanto, cada vez, que já devem ter reparado nas vossas redes sociais, cada vez menos os conteúdos políticos aparecem nas nossas redes, pelo menos como patrocinados ou pagos. Nós sentimos efetivamente essa dificuldade esta semana, desta medida, ou aliás, desta ação que a União Europeia tem. Mas efetivamente a conferência é algo de muito significativo e está disponível a todos, e todos deverão efetivamente ir à plataforma e deixar a opinião ou registar um evento, sem dúvida.
Volto a insistir, tomem nota deste número, procurem no Google, e o Google sabe tudo, que é precisamente conferências sobre o futuro da Europa, a entrar lá dentro. Por curiosidade, descubram e saibam que podem participar. Sim. Ou seja, é uma forma de nós podermos também ter um papel de direito. Agora, se alguém vai olhar para aquilo que a gente escreve, não, isso é outra questão, mas queremos acreditar que sim. Estamos mesmo na reta final, 2022 é já daqui a uma semana, ou seja, 2 a 8 dias, já estamos em 2022. Quais são, no fundo, os planos e os avanços que a Comissão tem para este ano que se aproxima rapidamente?
O ano 2022 será o ano europeu da juventude. Como há pouco já falei, o foco vai estar nos jovens. A Comissão Europeia irá prestar atenção aos jovens, não é? E a vários níveis, nomeadamente na promoção de novos programas. Dizer também que o programa Erasmus viu quase duplicado o seu orçamento neste quadro financeiro plurianual, portanto, aí reforça-se efetivamente a importância do Erasmus para a Comissão Europeia. Dizer também que o programa Erasmus não se destina só aos jovens, não é? Apesar de nós estarmos muito está sempre muito associado aos jovens universitários, mas não, é muito mais que isso. E portanto é efetivamente o ano europeu da juventude, e a juventude vai estar em foco, e por isso também vai ser criado um novo programa, o programa ALMA, que portanto, traduzindo para português as suas iniciais, quer dizer aspirar, aprender, dominar e alcançar. É uma nova iniciativa para ajudar os jovens europeus no âmbito da promoção de um modo de vida europeu. No fundo, acaba por querer auxiliar os jovens mais desfavorecidos, que não trabalham, não estudam, não seguem uma formação, a adquirir uma experiência profissional no estrangeiro, mas para isso dar uma bolsa, portanto, um apoio social. O objetivo é integrá-los no ensino, na formação profissional ou num emprego de qualidade. No fundo, é dar... dar continuidade.
Quase uma segunda oportunidade.
Sim, sem dúvida. Já existia no passado um programa chamado Garantia Jovem, que efetivamente visa apoiar estes jovens que não estudam, não trabalham, não têm uma formação, para de alguma forma poder reintegrá-los. E agora este programa vê a possibilidade dos jovens poderem circular entre países da União Europeia. Efetivamente também, a nível do Pacto Ecológico Europeu, o Pacto Ecológico Europeu é um chamado desta comissão, não é? Desta comissão da Presidente Ursula, e portanto pretende-se criar também um quadro regulamentar para a certificação da remoção do dióxido de carbono, nomeadamente nos veículos pesados. Já tivemos aqui a falar, temos que mudar comportamentos, não é? Não a nível de veículos pesados, não os conduzimos, mas a nível pessoal, começar a utilizar outros meios de transporte, abdicar um bocadinho do nosso carro e começar a usar transportes públicos, utilizar também muitas vezes autocarros elétricos, já estão disponíveis, mesmo até aqui em Coimbra e em Leiria, para poderem circular, e efetivamente haverá efetivamente um conjunto de novas medidas relacionadas com o Pacto Ecológico Europeu.
Estamos mal habituados, no fundo, um pouco isso. A questão digital, certeza absoluta, que também não sai da agenda para 2022.
Não sai. Efetivamente, vai ser proposto um ato legislativo sobre a ciberresiliência europeia, com vista a estabelecer normas comuns de cibersegurança, quer para produtos, quer para serviços, e torná-los cada vez mais seguros sobre a ótica do utilizador mais básico. Eu recordo-me de ter feito uma formação com o Centro Nacional de Cibersegurança no âmbito do Europe Direct, em que eu me apercebi que eu era uma potencial alvo, mas muito também, fácil sim. mesmo, de um hacker, porque eu sou péssima com passwords, sou péssima com acessos, e efetivamente a cibersegurança é algo que também nos preocupa, não é? Não,
o problema é que nós pensamos, eu sozinho, o que é que se importa comigo? Esse é o que nós pensamos. Agora estamos a falar de milhões e milhões de pessoas, e os hackers estão precisamente aí para nos surpreender pelo lado negativo, infelizmente. Eu não sei se há muita coisa para acontecer, para falar sobre 2022. Uma delas, estou aqui a ver ainda nas notas que nós temos, tem a ver com a questão da democracia, porque cada vez mais a outra preocupação da União Europeia é que, com os surgimentos de alguns movimentos mais extremistas, que a democracia possa estar em risco, e esse é outro dos focos que eu sei que preocupa a Comissão Europeia, não é, doutora?
Sem dúvida. Aliás, nomeadamente, estão previstos, para além da promoção da Conferência do Futuro da Europa, a Conferência do Futuro da Europa à partida terminará em maio deste ano, não é? Mas obviamente que não vai ser esquecida. Há pouco, quando estávamos a falar sobre isso, eu lembrei-me que recentemente, quando vimos a estatística das pessoas que têm acedido à plataforma, verifica-se que efetivamente as mulheres e os jovens são os que menos participam. E Portugal efetivamente também não é o país que mais iniciativas tem nem registros. E é importante, podemos estar a ser repetitivos, mas realmente é importante
as pessoas perceberem que... Não estou a fazer qualquer tipo de propaganda a quem quer que seja, mas eu quase que subscrevi a atitude da eurodeputada Lídia Pereira, que colocou em zonas estratégicas da cidade uns outdoors a desafiar-nos precisamente a aderir à plataforma para podermos também...
Ainda bem que diz isso, efetivamente. Partidismos à parte, como é óbvio, claro, nós somos completamente... Mas é uma eurodeputada da nossa região, a Lídia Pereira, que efetivamente eu também fiquei muito surpreendida a semana passada quando vinha a sair do mestrado e vi que um outdoor numa das rotundas principais de Coimbra, um outdoor bastante significativo,
a convidar
as pessoas, realmente, dar os parabéns à nossa deputada por essa atitude.
É que grande parte das pessoas que olham para aquilo não entendem o que é que aquilo quer dizer.
Mas basta um clique, é como disse há pouco e bem, é ir ao Google e inserir lá a conferência sobre o futuro da Europa.
E ela própria tem lá
o QR Code, exatamente, basta isso, sem dúvida. É muito importante que as pessoas percebam que, para se envolverem na conferência, basta uma conversa de café. Não é preciso estarem a organizar eventos ou com cartaz, com convite, não. É um grupo de jovens que se reúne porque gostam de falar sobre temáticas europeias ou só porque estão preocupados com alguma daquelas questões, quer seja ambiental, quer seja social, e se juntam para falar sobre essa temática e, no fundo, recolhem as suas opiniões e registam-nas na plataforma. Obviamente que nós, Europe Direct, estamos sempre disponíveis para ajudar, quer nós, quer os outros 14 centros a nível nacional. Se as pessoas precisarem de ajuda para criar um evento, ou mesmo para fazer um streaming, ou para poder aceder à plataforma digital e poder difundir isso a nível nacional, nós estamos sempre disponíveis para poder ajudar. Esse é o nosso papel, é dar
a apoiar. Rapidamente, onde é que fica a Europe Direct, em Coimbra e em Leiria?
Nós, neste momento, a nossa sede é aqui em Coimbra. O nosso Europe Direct está na Rua do Brasil, no número 131. Temos um espaço aberto ao público, que funciona durante a semana. E em Leiria ainda não temos um espaço físico, porque, efetivamente, só este ano, a partir de abril, é que foi alargado o nosso território. Nós somos... O Europe Direct está na Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra desde janeiro de 2018 e, portanto, só agora é que passámos a abranger o território da região de Leiria. Não tínhamos apenas a região de Coimbra, passámos 19 para 29 municípios. Mas dizer também, já agora é só para quem nunca ouviu falar sobre o Europe Direct, nós fazemos um conjunto de iniciativas, nomeadamente costumamos ir às escolas, falar sobre a União Europeia, dinamizamos jogos didáticos, temos um conjunto de recursos, se alguém nos quiser visitar, temos bastantes livros, manuais, brochuras sobre várias temáticas nas nossas instalações e depois muitas vezes organizamos conferências, debates, promovemos sessões sobre a conferência sobre o futuro da Europa.
Promovem programas como este.
Exatamente. Temos trabalhado muito com a nossa comunicação social, quer com os nossos jornais, quer com a nossa rádio. Temos aí umas novidades em 2022, estamos aqui a criar alguns programas novos.
Vamos então a isso. Eu só quero saber se agora, porque estamos quase à hora do almoço, se vão ter o vosso almoço de Natal ou se ficaram só pela noite a consoar.
Ah, com certeza que ainda há espaço para termos o nosso almoço de Natal.
Principalmente produtos regionais aqui da nossa região de Coimbra. Claro. Agora vamos falar da região de Coimbra, não é? Porque é onde nós residimos.
É verdade.
Certamente haverá na nossa mesa algo muito, muito, eu não sei, mas... Mas sim, vai ser maravilhoso.
Quero agradecer a vossa presença. Fizemos aqui um pouco o balanço do que é que o ano 2021 nos trouxe em relação às discussões europeias. 2022 é um ano desafiante. Toda a gente diz que um ano vai ser muito complicado em termos económicos, por isso todas as medidas que acabaram por ser aqui afloradas muito pela rama vão ser essenciais para isso. Desejo-vos um bom final de ano, com muita segurança, muito cuidado. Não se esqueçam da máscara, é fundamental. Para mim, se calhar é capaz, neste momento, de ser mais eficaz ainda de qualquer tipo de dose de vacina, no distanciamento social, a máscara. Não sei se querem dizer alguma coisa sobre estas questões, porque, no fundo, vocês também têm responsabilidade nesse aspecto. Dizer-vos que este é o espaço Europa no Ar, que tem da responsabilidade da Europe Direct, que hoje aqui representadas pela doutora Susana Ferreira e pela doutora Márcia Oliveira, e que tem o apoio da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra. Um bom Natal para vocês.
Bom Natal, bom Natal.
Um bom ano. Um bom ano,
exatamente. Obrigado.
Obrigada.
Europa no Ar. Programa informativo dedicado a temas da União Europeia. Europa no Ar. Programa da responsabilidade do Europe Direct Região de Coimbra e de Leiria.